As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já reforçou as previsões avançadas no início da semana. O frio será mesmo intenso na viragem de 2018 para 2019, ou seja, com a chegada do novo ano, os termómetros irão baixar para valores negativos no que ao conceito do mar diz respeito, com especial incidência para a primeira semana de janeiro. Ainda segundo o mesmo quadro de previsões, a chuva deverá, em princípio, regressar no dia 4 de janeiro. Convém, por isso, ter, entretanto, em consideração um conjunto de conselhos para amenizar o efeito das baixas temperaturas. As recomendações de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar.
As pessoas devem agasalhar-se o mais possível. Não significa que devam vestir roupas, muitas roupas apertadas. Antes, pelo contrário, roupas mais largas, mas várias camadas de roupa poderão ser vestidas. Devem agasalhar sobretudo as extremidades, as mãos, os pés. Devem usar luvas. Nós perdemos muito calor pelas extremidades. Um gorro na cabeça, um chapéu, para que realmente tenhamos a parte da cabeça aconchegada, quente. E devem, sobretudo, evitar lareiras, abraseiras, em casa. Durante o dia, se houver algum bocadinho de sol, arejar a casa e deixar que esse pouco sol que possa haver aqueça um bocadinho, ou utilizar os aquecedores elétricos, as lareiras, mas sempre com cuidado por causa do carvão, das brasas, e evitar, os que puderem, naturalmente, evitar as saídas nas horas de mais frio, ou seja, amanhã mais cedo, e durante a noite, os esportistas evitarem efetivamente essas horas para praticarem desporto ao ar livre, embora sempre que o façam, podem fazê-los efetivamente com umas luvas. Nós vemos muitas pessoas a fazerem caminhadas e às vezes a correrem na rua e que não levam luvas. É muito importante o uso efetivamente das luvas. A toma de chás, de alimentos quentes, também ajuda a que as pessoas não tenham efetivamente assim tanto frio. E sobretudo nesta altura, com o frio, embora ainda não tenhamos chuva, mas sobretudo nesta altura também já com o frio, fazerem a vacina da gripe. É muito importante que as pessoas se vacinem para que não se constipem. O nosso corpo fica muito mais sensível a agressões das temperaturas, a agressão da própria umidade nestas alturas, e portanto a pessoa deve ser vacinada, devem vacinar, que também ajuda a que não fiquemos tão sensíveis e que não nos possamos constipar e sentir tanto frio.
No decorrer das últimas horas, a PSP fiscalizou e controlou por radar na região 869 viaturas de diferentes categorias e foram efetuados 133 testes de verificação de alcoolemia no sangue. Foram detectadas algumas contraordenações, designadamente uma por condução com excesso de álcool, duas por inexistência ou falta do uso de dispositivo de segurança, 4 por falta de iluminação deficiente, 16 por falta de inspeção, ainda uma por excesso de peso e uma por deficiente utilização do tacógrafo. Há ainda a registar 3 por utilização indevida de telemóvel, 11 por excesso de velocidade, além de outras 30 infrações diversas. Na cidade do Cartaz foram detidos 2 homens maiores de idade em virtude de terem agredido um outro homem, também maior de idade, ao qual provocaram algumas escoriações. Foi detido também um homem de 56 anos de idade em virtude de ter sido fiscalizado e se ter verificado não ser titular da habilitação legal para o exercício da condução automóvel. Na cidade de Tomar foram detidos 2 homens de 52 e 68 anos de idade em virtude de terem sido fiscalizados e se ter verificado conduzirem com taxa de álcool no sangue de 1,40 e 1,72 gramas por litro, respectivamente.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Salvaterra de Magos, deteve uma mulher de 40 anos e um homem de 19 anos por tráfico de estupefacientes na cidade da Vila. No âmbito de um conjunto de ações de policiamento preventivo, os militares abordaram um indivíduo, na via pública, que tinha na sua posse 16 doses de haxixe e, durante uma fiscalização rodoviária, interceptaram uma condutora também que tinha na sua posse 35 doses da mesma droga. No total foram apreendidas 51 doses de haxixe. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O ano de 2019 vai trazer, em princípio, o reforço do nível de cobertura do saneamento básico no Conselho de Tomar, com a conclusão de algumas das obras em curso e o lançamento de outras. É pelo menos esse o objetivo do município de Tomar, que pretende levar a cabo a revisão de todos os projetos de saneamento existentes no município, com condições de ligação à rede em alta e submeter os mesmos a financiamento. Está já definida a priorização das obras a realizar, mas, como referia a Presidente de Câmara na recente Assembleia Municipal de Tomar, a primeira prioridade será sempre a intervenção no saneamento do Centro Histórico de Tomar.
Numa primeira fase, os senhores presidentes de junta que são abrangidos pelas mesmas já o sabem, será fechar tudo o que falta na zona do Coito, Santa Marta, portanto, ligando, vai abranger a junta urbana e a junta de São Pedro, era isso que tínhamos elencado nessa primeira fase e que já está a avançar a revisão do projeto. Depois da reunião de quinta-feira, e como podemos, vimos que os outros municípios que estão na empresa, na possível empresa, nós somos dos municípios que mais projetos têm e que, portanto, maior capacidade têm depois também de fazer obra, de assumir a revisão do projeto e estar em condições de avançar mais rapidamente, vão ser igualmente revistos, igualmente submetidos ao mesmo tempo, todos os projetos que tínhamos, vamos a falar de saneamento, que tenhamos de saneamento onde haja condições de ligação à alta e tratamento pela alta. Por exemplo, a questão que o Sr. Presidente da Olalhas colocou na reunião do dia 11, não vai ser possível avançar com o projeto dele, porque isso mete águas de Vale do Tejo. Em todas as outras freguesias, porque implica a construção de estações elevatórias, em todas as outras freguesias, saneamento, é disso que estamos a falar, em que seja possível que a alta esteja a trabalhar e que o transporte para a ETAR de Santa Cita, vão ser entregues todos os projetos de todas as freguesias que estejam nestas condições. Na questão da água, e porque a água, o aviso não abriu limpinho para a remodelação de condutas, vamos ter que encontrar aqui uma narrativa para conseguir colocar a água, e aí a prioridade vai ser para o Centro Histórico na remodelação, separativos, fazer tudo. A prioridade aí vai ser para o Centro Histórico, se tivermos ainda capacidade de ir, só que a gente não pode meter um projeto só com remodelação, tem que se integrar, temos que tentar construir aqui uma outra narrativa, mas saneamento é entrar tudo, água, Centro Histórico, essa é a prioridade, e a seguir, se conseguirmos meter mais alguma, meteremos.
Com apoio da Fundação PT, o CIR está a desenvolver o projeto Nós e os Outros, um projeto que se centra na inclusão digital dos utentes. O Nós e os Outros tem como objetivo promover a oportunidade de acesso à informação digital para os utentes por meio do uso de ferramentas de tecnologias de informação e comunicação. O projeto pretende reduzir o analfabetismo digital, promovendo a inclusão social e aposta em atividades de animação socioeducativa com vários conteúdos educativos digitais. Neste momento, o projeto permite trabalhar com utentes com dificuldades específicas de comunicação e fala através da utilização de software específico de comunicação, o GRID 3, apresentando-se como uma solução especial da PT para populações com dificuldades nestas áreas. Com o acompanhamento especializado da terapeuta de fala, Patrícia Silva, os utentes do CIR têm apresentado melhorias a todos os níveis, funcional, emocional e social.
Rádio Eds, a primeira a informar.
A Igreja de São João Batista, a Igreja de São Francisco e a criação da Casa Museu de Maria de Lourdes Melo e Castro vão ser prioridades para eventual investimento no decorrer do próximo ano. As intervenções a realizar só serão possíveis no âmbito de uma reprogramação dos fundos comunitários. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, refere que a primeira prioridade será para a reabilitação da Igreja de São Francisco, uma prioridade que resulta da transferência de fundos que estavam destinados ao Convento de Cristo para aplicar neste espaço.
Dentro do desenvolvimento urbano, para além de todos estes PEDU, que está no PEDU, colocámos ainda à frente com uma menção de IFRU, a reabilitação da Igreja de São João Batista e a criação da Casa Museu Maria de Lourdes Melo e Castro. Sendo que foi com a indicação de IFRU, porque se conseguirmos ir a fundos comunitários, que neste momento e na altura em que nós fizemos o orçamento estavam tapados, houve uma reprogramação que foi apresentada, uma reprogramação dos fundos comunitários, e portanto tentaremos
que nessa reprogramação aquilo que era o dinheiro que estava adstrito na cultura e no património ao Convento de Cristo, e permitam-me recordar que quando foi construído o atual quadro comunitário de apoio, houve áreas de investimento que foram mapeadas pelo Governo Central de então, e as áreas de mapeamento foram a educação, a saúde e o património cultural. E aquilo que foi mapeado para a nossa região foram 7 milhões de euros para o Convento de Cristo. Conseguimos, numa primeira fase, baixar desses 7 milhões de euros para 5 milhões de euros, restando os outros 2 milhões a dividir pelos 13 municípios do Médio Tejo. E, portanto, tendo sido aprovada uma reprogramação, vamos tentar que nesta reprogramação consigamos também retirar alguma verba, até porque a taxa de execução dos 5 milhões de euros é nula ou muito baixa, retirar alguma verba para aí sim alocarmos, e aquela que é a primeira prioridade é a reabilitação da Igreja de São Francisco.
Os concelhos de Constância, Abrantes, Torres Novas e Vila de Rei poderão vir a ser beneficiados com um conjunto de verbas destinados à realização de fogo controlado no âmbito da prevenção de fogos florestais. Está em causa um valor financeiro de cerca de 50 mil euros destinados a uma área florestal com cerca de 400 hectares. Este conjunto de apoios foram anunciados na recente reunião da Comunidade Municipal do Médio Tejo e resultam de uma candidatura ao Fundo Florestal Permanente e inclui a aquisição de equipamentos de proteção individual para os elementos da 2ª Brigada de Sapadores Florestais. O aviso de candidatura a estes apoios financeiros que ocorrem no âmbito do Fundo Florestal Permanente vai encerrar no final deste ano, a 31 de dezembro, e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai candidatar-se ao apoio para a realização de fogo controlado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Aceiceira elaborou aquele que é o primeiro regulamento do Conselho destinado a promover a transparência na seleção de participantes para a Festa dos Tabuleiros. O trabalho foi sendo desenvolvido nos últimos tempos e já pode ser consultado no site desta freguesia. Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta, refere que o regulamento estabelece os critérios para essa participação e surge depois da sua aprovação em sede de Assembleia de Freguesia.
Há do interesse na participação dos nossos fregueses na participação na Festa dos Tabuleiros no ano 2019, decidiu a Assembleia de Freguesia por proposta do Executivo e foi na última reunião de 7 de dezembro foi aprovado por unanimidade o regulamento que visa precisamente estabelecer os critérios para a participação apenas dos elementos da Freguesia da Aceiceira na Festa dos Tabuleiros. Isto para que alguns princípios de justiça e de transparência, sobretudo de transparência, não sejam questionados, esses princípios estejam bem vincados no regulamento. Permite garantir a representatividade de todas as localidades da freguesia, por proporcionalidade ao número de eleitores. Nós decidimos eleitores porque antevê que tenham ao fim e ao cabo ali a morada fiscal na nossa freguesia, portanto garante logo e salvaguarda outras questões que poderão surgir, e garantindo as cotas em cada localidade serão por sorteio. Isto precisamente para garantir que haja a maior justiça na escolha dos pares participantes. Portanto, convido a visitarem o nosso site oficial da Junta de Freguesia, onde nós publicitamos os documentos, todos os documentos, já lá temos também os documentos profissionais para 2019, e era apenas isto que eu queria dar conhecimento, porque penso que seria importante que a Festa dos Tabuleiros tivesse também ela, e uma questão que era importante também garantir, o nosso, no preâmbulo e no primeiro artigo, no âmbito do regulamento, vem explícito que não pode, obviamente, o nosso regulamento colidir com qualquer norma da Comissão Central, isso é importante. Mas pronto, penso que é, sobretudo, esta questão de transparência que é preciso nós, na nossa freguesia, garantirmos, e que seria bom que todas as freguesias também pudessem tomar conhecimento do teor do regulamento e tirar daí as suas ilações.
O roteiro formativo das comissões sociais de freguesia é uma nova iniciativa da Rede Social de Tomar, que vai continuar já no próximo dia 12 de janeiro, pelas 9h45, com o apoio da Comissão Social da União de Freguesias de Madalena e Casais. O roteiro visa transmitir conhecimentos, informações e criar dinâmicas de coesão e desenvolvimento social. O tema deste roteiro é a gestão do ciclo do projeto, do planeamento à avaliação. Tema importante no desenvolvimento das organizações da economia social. Pretende o roteiro consolidar os objetivos da rede, nomeadamente a promoção do desenvolvimento social integrado, a inclusão e a coesão social dos territórios e, sobretudo, a criação de dinâmicas de parceria no Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre linhas e letras, venha criar uma peça em crochê destinada a crianças hospitalizadas em serviços oncológicos. É este o desafio lançado pelo projeto de solidariedade Sorrisos, entre letras, que tem início a 9 de janeiro no posto de leitura da Junta de Freguesia de Santa Margarida da Cotada. Promovido pela Câmara Municipal de Constância, através da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill e pela Junta de Freguesia, este projeto pretende criar uma atividade regular no posto de leitura da Junta de Freguesia, com voluntários residentes ou não nesta freguesia, para confeccionarem brinquedos, bonecos, cascóis, gorros, entre outros, em crochê ou lã, peças que se destinam a oferecer a crianças que estejam internadas em serviços oncológicos. Posteriormente, pretende-se criar um clube de solidariedade que possa alargar a sua intervenção junto de crianças e jovens institucionalizados com carências diversas. A Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill irá disponibilizar alguns livros e imagens de bonecos e objetos feitos em crochê e dará também o apoio necessário à realização do projeto. E a Junta de Freguesia de Santa Margarida da Cotada irá ceder as instalações do seu posto de leitura.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.